o que prova o desprezo que este governo veta o Algarve e os algarvios. Pior, as disciplinas em que mais faltam professores são português, inglês e matemática. Todas elas estruturantes e muito importantes para o futuro dos nossos jovens. Em vez de se preocuparem com as máscaras, deviam era preocupar-se com o aumento de casos de bullying nas escolas. Esse fenómeno que pode traumatizar um jovem para o resto da sua vida. E segundo dados da Unicef, quase metade dos jovens portugueses já foram vítimas desta prática. Em vez de se preocuparem com máscaras, deviam era estar preocupados com a insegurança e com a violência que existe nas escolas, a qual nem auxiliares nem professores conseguem controlar. Sim, violência, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como, por exemplo, aquela menina de 12 anos, que foi agredida no recreio de uma escola em Cascais por uma colega mais velha e com os companheiros a filmar e a difundir nas redes sociais. Ou também, já este ano, no entroncamento, quando uma aluna de 11 anos foi agredida e as imagens também se espalharam rapidamente. Sem esquecer aquela criança barbaramente atacada em janeiro numa escola de Matosinhos, sendo também a funcionária agredida quando tentou intervir. Todos estes casos relatam práticas comuns que acontecem por todo o país. Em vez de se preocuparem com máscaras, deviam era estar preocupados com os dados mais recentes, onde as agressões nas escolas aumentaram e onde existem 4 agressões diárias nos estabelecimentos de ensino sem que ninguém faça nada. Em vez de se preocuparem com as máscaras, deviam estar preocupados com a falta de elementos na escola segura, força de segurança da PSP, com poucos meios e efetivos, com muitos carros por vezes avariados e cerca de 750 efetivos para o país inteiro. Manifestamente poucos para controlar os desacatos e, por vezes, até o tráfico de droga à porta das escolas. Em vez de se preocuparem com máscaras, deviam estar preocupados com as faltas de respeito e agressões de que são alvos os professores, por parte de alunos e até de pais de alunos, ou até de determinadas famílias, por vezes defendidas aqui neste Parlamento, como aconteceu no passado dia 15, na Escola Secundária do Cerco, no Porto, onde um professor de 60 anos foi agredido. Em vez de se preocuparem com máscaras, deviam era estar preocupados com a carga ideológica que existe em algumas disciplinas, particularmente na ocultação de parte da história portuguesa, querendo reescrever para fazer a vontade à extrema-esquerda e ocultando, por exemplo, o 25 de novembro de 1975. Em vez de se preocuparem com máscaras, deviam era preocupar-se com questionários sem sentido, onde é questionada a orientação sexual dos alunos, como inserido no Manual de Educação Sexual e distribuído aos professores. Em vez de se preocuparem com máscaras, deixem as nossas crianças sorrir e viver sem mordaças. Libertem o país, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Pinto tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Pinto, como oposição consciente, o PSD adota uma postura construtiva com a atuação da Direção-Geral de Saúde no combate a esta pandemia. Mantemos a nossa posição, mas é de grande importância que todas as decisões que sejam pautadas por transparência e por racionalidade de acordo com aquilo que é o interesse nacional, muito em especial quando se trata dos nossos filhos. Assim, após a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares terem informado que iriam manter o uso de máscaras no terceiro período, que arranca a 19 de abril, e uma vez que não são ainda conhecidas as medidas de mitigação do contágio e do combate à Covid-19, que serão adotadas na fase seguinte à situação do alerta no país e que termina já na próxima segunda-feira, o PSD dirigiu de imediato uma pergunta à Sra. Ministra da Saúde, no sentido de aferir, primeiro, se a utilização das máscaras nas escolas é recomendada ou se é de carácter obrigatório e, segundo, qual é a justificação científica que sustenta a indicação de prolongar a utilização das máscaras nas escolas. E sabemos também que a utilização de máscaras em ambiente escolar condiciona naturalmente o processo de aprendizagem e que pode mesmo vir a ter implicações no desenvolvimento cognitivo dos alunos e constitui ainda um obstáculo no relacionamento e de interação social. E por estas razões, importa que esta decisão de manter aqui a obrigatoriedade do uso das máscaras nas escolas seja justificada em contexto de saúde pública, devem de ser enunciados com clareza os ganhos efetivos dessa opção em termos de prevenção de contágios e aguardamos pela resposta da Sra. Ministra, que esperamos que seja célere, sendo um tema da maior relevância para o país. E vários especialistas também já se manifestaram publicamente, sugerindo que o fim da utilização das máscaras estará para breve, considerando que ser já a prática na maioria da parte dos países europeus. E nesse sentido, o Partido Social Democrata requereu à Comissão de Saúde a audição de especialistas, com assento na reunião do Infarmed, com a maior urgência, e importa conhecer de forma aprofundada a posição da comunidade científica e consequente recomendações sobre este tema. Esperemos que este requerimento seja aprovado e em breve possamos ouvir as especialistas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sério,
e exige aqui uma oposição responsável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Para responder a este pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Eu creio que não fez pergunta nenhuma. Falou sobre uma medida que o PSD vai efetuar, mas perguntas em si não fez nenhuma. Existem já vários estudos que indicam que a máscara na escola e particularmente nas crianças as afeta. Portanto, é isso que nós defendemos. Acho que quando mais de metade da Europa já terminou com o uso de máscara nas escolas. Acho que quando todos os países europeus estão já numa de aliviar o uso de máscara, Portugal continua a tentar usar a máscara. Chega de mordaças aos nossos filhos, chega de mordaças aos alunos, porque realmente a grande verdade é precisamente essa, é que nas escolas não faz sentido, porque ao fim e ao cabo, e o deputado Rui Cristina certamente que sabe disso que eu vou dizer, ao fim e ao cabo, os alunos estão em contacto, quer nas cantinas, quer nos recreios, quer nas atividades que fazem extraescolares. Portanto, não faz sentido estarem aquelas horas numa sala de aula com a máscara. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Srs. Deputados, muito boa tarde. Para uma intervenção, tenho agora a palavra, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já nos apercebemos pelos primeiros dias que o ambiente político nos próximos tempos vai ser intenso. Temos muitos aqui cheios de vontade de arrasar os adversários políticos para cumprir as suas agendas mediáticas, mas não nos podemos esquecer, no meio de tantos arrasos, que o que é verdadeiramente arrasador hoje na sociedade portuguesa é a falta de investimento, a falta de bons empregos e a falta de oportunidades. A falta de oportunidades é particularmente cruel, porque não há nada pior para quem está mal do que não ter qualquer esperança de poder vir a estar melhor. É cruel o sentimento de pensar que os seus filhos não poderão ter um futuro melhor do que o seu. Ou mais doloroso ainda, antecipar que possam ter um futuro ainda pior. A minha mãe, que está aqui hoje, teve que sair da escola aos 11 anos. Viveu anos numa casa sem grandes condições, mas passou uma vida a trabalhar para, passo a passo, conseguir construir uma casa nova e oferecer um futuro melhor. Passou milhares de horas sentadas na sua máquina de costura, porque sabia que as suas origens humildes não eram uma condenação eterna e que subir na vida pelo seu mérito era possível. O facto de eu estar aqui hoje mostra que é possível, mostra que ela teve sucesso. Mas nós tivemos a sorte de passar por isto nos anos 80 e 90. Era uma altura em que a convergência com a Europa parecia inevitável. Vivíamos num país a crescer e quando um país cresce, oferece oportunidades às pessoas de crescerem consigo. Era um país que permitia este salto de uma geração para a outra. Um país que permitia a pais como os meus sonharem com um futuro melhor para os seus filhos. Hoje, aqueles que querem dar o mesmo salto já sentem que têm que sair do país para conseguirem isso. Estamos perante a geração mais bem preparada de sempre, mas tragicamente também uma que não consegue viver melhor do que os seus pais. Era importante que quem teve responsabilidades políticas neste século fizesse uma introspeção séria e percebesse que erros é que cometeu para a economia não crescer. Porque é importante que a economia cresça. Porque a economia não são números, a economia são pessoas, a economia transforma-se em histórias de vida. Criar condições para que a economia cresça não serve só para alimentar estatísticas e rankings, serve para dar mais oportunidades às pessoas, permitir que sonhos de mobilidade social se possam tornar reais. Permitir que mais pais que saíram demasiado cedo da escola possam um dia ver os seus filhos neste púlpito. Não podemos e não devemos roubar a ninguém esse sonho. Portugal tem que voltar a crescer. Porque a falta de crescimento alimenta a falta de esperança. A falta de esperança alimenta a revolta e todos aqueles que vivem dessa revolta. Os portugueses que vêm aqui deputados a arrasarem-se uns aos outros acabam sempre enganados em relação às razões da estagnação. De um lado, dizem-nos que a culpa da pobreza é dos poucos que ainda vão tendo algum sucesso e que a solução é taxar mais, punir o sucesso, nacionalizar esse sucesso. Não é por aí. Mas do outro, dizem-lhes que a culpa da sua pobreza é daqueles vizinhos ainda mais pobres e que tudo se resolverá aos gritos, apontando o dedo aos grupos mais excluídos, contribuindo para aumentar essa exclusão e todos os problemas que resultam daí. As versões populistas da origem dos nossos problemas até podem dar bons slogans, até podem dar votos, mas não contribuem para resolver esses problemas e, pelo contrário, ajudam a proteger os verdadeiros culpados, que são aqueles que tiveram o poder nas últimas duas décadas e que continuarão a tê-lo nos próximos quatro anos. Eu vi aqui o senhor Primeiro-Ministro abanar a falsa dicotomia entre liberalismo e o futuro do Estado Social. A realidade diz-nos uma coisa completamente diferente. A Irlanda, acusada por muitos de ser excessivamente liberal, tem o dobro da despesa pública por habitante de Portugal. A Holanda, também um monstro neoliberal, tem mais do dobro, tem quase o triplo. A Estónia, com a malvada taxa única, duplicou a sua despesa em educação e saúde na última década, enquanto a nossa quase não se alterou. Esses países puderam ter melhores serviços públicos, pagar melhor a professores, aos médicos, aos enfermeiros, precisamente porque as suas políticas economicamente liberais permitiram-lhes crescer e criar mais riqueza. Podem agitar as falsas dicotomias que bem entenderem, mas a verdade é que o liberalismo funciona e faz falta ao Estado Social. O liberalismo funciona e faz falta à mobilidade social. O liberalismo funciona e faz falta a Portugal. Senhoras e senhores deputados, uma boa parte das pessoas aqui sentada foi eleita pela primeira vez este ano. Independentemente do partido, sei que estão orgulhosos de aqui estar. Eu também estou. Mas este orgulho rapidamente se transformará em vergonha se no final desta legislatura o país for já o mais pobre da zona euro. E contribuirão para esta vergonha todos os que insistirem nas mesmas políticas, todos os que não se opuserem de forma suficientemente assertiva e todos aqueles que distraiam o país destes problemas com circo e com arrasos. Se não queremos passar por esta vergonha, está na hora de mudar o modelo de desenvolvimento económico estatista, centralista e despesista dos últimos 20 anos. Este será o nosso legado. Temos que deixar os portugueses sonhar outra vez. Muito obrigado.